Universo Who Podcast.
E esse é o episódio 22. Eu sou o Rod Reis.
Eu sou o Matheus Carvalho.
Eu sou o Android.
E eu sou o Kirk.
O Matheus, já conhecido, né? O Android, segunda vez que participa também, o pessoal pede, o pessoal curtiu a participação dele.
Ah, é? Que bom.
É? E Kirk Douglas, que tem um outro site de Doctor Who. Fala desse seu site.
Cara, o projeto, a gente começou mais com uma visão mais pessoal do site, porque, assim, eu tinha pensado em ajudar até o Universo Who, só que só ajudar vocês, de repente, acabaria que a coisa estagnando um pouco. Aí tem uma dinâmica de ter, não que uma competição, eu diria, até porque vocês já estão aí há bem mais tempo, a gente tem pouca visita e tal, mas dá pra dividir material, dá pra lançar, enquanto vocês estão lançando um arco da série clássica, a gente traduz o outro totalmente diferente, dá pra diversificar bastante, uma coisa que eu acho que fazia falta aqui no Brasil.
Com certeza. Qual que é o endereço?
É www.ruvians.net.
Isso, então vai estar no show notes aí do episódio. Cliquem lá, dê uma conferida. Eu acho ótimo, assim, que comece a ter outros sites, porque são várias visões, não fica muito fechado no Universo Who, né? Acho que não é... A ideia não é polarizar em cima do Universo Who, mas que tenham outras visões, outras pessoas escrevendo sobre o Doctor Who. Inclusive, se tiver outros podcasts de Doctor Who, isso vai ser ótimo também.
Uhum. A gente planeja lançar umas coisas futuramente.
Ótimo, ótimo, ótimo. Sim, vamos aumentar a comunidade, né?
Pô, cara, você sabe que a corrente realmente está aumentando? Porque eu realmente estou vendo agora não só o site Whovians, né? E claro, o Universo Who, mas eu estou notando que aos poucos isso está entrando na mente das pessoas. Tanto é que num site que não tem nada a ver, que nunca publicou uma única notícia sobre Doctor Who, cara, nos comentários dava até vontade de chorar, porque ninguém falou mal da série. Ninguém falou, que série esquisita é essa, cara? Do que você tá falando? Por que você colocou esse artigo aqui, entende? Sabe aquele leitor troll, né, que fica reclamando de coisa que não cabe no site?
Uhum.
Pois
eu tenho
não
visto.
Não aconteceu.
Eu tenho visto, assim, muita gente falando que conhece, e quem não conhece falando que vai, que quer conhecer, né? Falando assim, putz, já ouvi falar dessa série, vou pegar os episódios pra ver. E assim, só pelo número de visitas que o Universo Who teve, né? Tem que...
Não, assim, deixa eu pegar só pra comparar aqui. Você pega esse ano, a média de visita por temporada, na época da temporada, dá 90 mil visitas num mês. E ano passado dava 40 mil visitas.
Ó, pra você ver como a série, ela tá popularizando num todo, né? Esse aumento de visitações no Universo Who, outros sites aparecendo e mais pessoas falando, refletem isso que é que tá acontecendo no mundo todo, né? Assim, a série, ela tá se popularizando realmente. E isso é ótimo, né? E só antes da gente começar o review do episódio 7, né? Um cara legal vai pra guerra. A gente tem que falar que o Doctor Who, tanto a série quanto o Matt Smith, já foram renovados para a sétima temporada.
Verdade.
Aê.
Mais 3 episódios em um episódio de Natal. Só que só temos renovado o Matt Smith, né, até agora.
Tomara que eles mudem de companion, né? Acho que já deu a Amy Pond, já deu de Rory.
Ué, você não ama de paixão esses dois? Ué.
Não, mas eu acho que tem que mudar. Acho que a história deles foram boas, né? Se eles, pro que o Moffat se propôs a contar, e eu acredito que o Moffat pense assim, né? Que ele vai dar um fim pro arco deles, que venham outros companions. A série Doctor Who é feita disso, é feita de o que muda no final de tudo é, assim, muda mais até do que os doutores, os atores, são os companions.
Ô, Rod. Ô, Rod, só pra você saber, a Meryl Streep, ela não ganhou o Oscar porque ela sabe gritar, viu? Só isso, cara.
Pô, mas... Ela sabe chorar, né? Não. Eu sei o que você quer dizer, mas, assim, eu concordo em parte. Enfim, vamos esperar uma coisa... uma outra coisa maluca do Moffat para a próxima temporada, mas vamos ao que interessa, porque a primeira metade dessa temporada acabou de acabar e a gente vai falar dela agora.
Demons run when a good man goes to war. Night will fall and drown the sun when a good man goes to war. Friendship dies and true love lies. Night will fall and the dark will rise when a good man goes to war.
Bom, então a gente vai falar do episódio 7 da sexta temporada. A Good Man Goes to War. Nele, assim, vamos falar primeiro quem escreveu, a ficha técnica, começando por quem escreveu, né? Moffat. Foi produzido pelo Marcus Wilson e dirigido pelo Peter Hoare. Novamente, Matt Smith como o 11º Doutor. Karen Gillan como Amy Pond. Arthur Darvill como Rory. Alex Kingston como River Song. Frances Barber como Madame Kovarian, a mulher do tapa-olho. Charlie Baker como Fat One. Dan Johnston como o Thin One, né, que é o casal gay anglicano. Christina Chong como Lorna Bucket. Joshua Hayes como Lucas. Niamh McIntosh como Madame Vastra, que, se eu não me engano, é a mesma atriz que interpretou...
De fato.
É a mesma atriz que interpretou a Siluriana no episódio da temporada passada, né?
Duplo.
Continuando, é Catherine Stewart como Jenny. A Madame Vastra também é conhecida como a lésbica, a Siluriana lésbica que mata serial killers e que tem um caso obscuro com a Jenny, que é humana. Deixa eu ver aqui. Dan Stark as Commander Strax, que, se eu não me engano, também é outro ator que já interpretou um Sontaran na série, né?
Se eu não me engano, é sempre ele que faz os Sontarans. Até em Sarah Jane, as aparições que teve.
Ah, é?
Aham.
Uhum. Mas esse comandante Strax, ele é um personagem recorrente?
Não. É a primeira aparição, se eu não me engano.
Ah, tá. Então ele não é um... Assim, ele não é um fudido que virou enfermeiro, né?
Não, é aquele negócio, como a série é muito antiga, dá pra você adicionar várias coisas que não tem como você falar, ah, não aconteceu, porque pode ter acontecido alguma hora na timeline do doutor.
Uhum. É, a ideia é que todas as aparições são pessoas conhecidas do doutor que o doutor foi cobrar uma dívida, né? Continuando, Simon Fisher Becker como Dorian Moldovar, que é o gordo de pele azul. Hugh Bonneville como Erin Avery. E Nicholas Briggs como a voz do Cyberman. Uma curiosidade, o Nicholas Briggs, ele é o digamos assim, um dos donos do Big Finish. Big Finish é a produtora dos áudios. Eles têm os direitos de fazer... Eles têm um contrato com o Tom Baker, que está gravando áudio para eles, para o quinto, para o sexto, para o sétimo, para o oitavo. Então, eles produzem várias coisas e o Nicholas Briggs, ele é diretor... E ele que faz as vozes tanto do Cyberman quanto dos Daleks. E provavelmente, então, ele é, no mesmo caso da Niamh McIntosh, com os Silurianos, o Dan Stark, ele é o cara da voz do Cyberman e dos Daleks. Então, sim, muita gente apareceu nesse episódio, né? E sobre o que, que é esse episódio? A gente pega a continuação do outro episódio, que eles descobrem que a Amy foi trocada. Passa um certo tempo, assim como... Quase como o segundo episódio dessa temporada, que passa um tempo, né? E as coisas vão acontecendo. O doutor, ele começa a montar um exército. Descobre que a Madame Kovarian tá prendendo a Amy na estação de Demon's Run. E ele vai lá com o pé na porta, tapa na cara e pra pegar M, só que aí muita coisa acontece e revelações são feitas, tá? Então, assim, acho que pra eu começar a falar, acho que a primeira coisa que me veio na cabeça é o episódio do Moffat mais Russell T. Davis que eu já vi.
Né? Em que sentido?
Ah, o Ricardo apareceu. E aí, Ricardo, se apresente. Quer dizer, não se apresente não. Bem, diga que você está entre nós.
Eu estou entre vós depois de um momento de correria, mas consegui chegar a tempo para falar que, meu Deus, que episódio. Que episódio de arrepiar.
Uhum. Ah, foi bom. Falaremos mais sobre as nossas impressões durante o episódio, mas eu acho que não tem como alguém aqui, inclusive o Android, falar que esse episódio foi ruim.
Não foi, não.
É, acho que...
Ah, mas eu posso falar uma coisa.
É
uma pena que um episódio bom nasceu de um episódio ruim. Porque eu achei, sinceramente, que o episódio duplo, né, passado, foi muito chato. E vocês falaram muito bem que ele se alongou enormemente, né? Não precisava ser duplo. Apesar da importância do episódio, foi um episódio muito mal construído. É uma pena que este episódio que a gente está discutindo nasceu dessa porcaria.
Nasceu de... Na verdade, ele não nasceu do episódio. Ele nasceu de 10 minutos finais de dois episódios, né?
É, mas como a Amy e a criança eram, né, eram de como é que você chama?
De carne,
exatamente. Então, né... Não sei, é um troço meio feio, na minha opinião.
Eu acho irônico que os dois episódios anteriores foi uma história muito esticada, para pouca ação, e nesse a gente teve muita ação contada e muito assunto em um episódio só.
É, esse episódio foi assim,
irônico.
Foi pura diversão para mim. Acho que tanto para o episódio em si foi a batalha, né, a invasão para aquela estação. E assim, foi muito divertido ver, né? Assim, foi assim, um dos episódios de Doctor Who que você não precisa pensar muito, né? Que é muito entretenimento e cenas legais. E é isso que deixa tão legal esse episódio, né? Fora a revelação do final e tudo. Mas eu achei que esse episódio não foi tão cerebral. Foi bem assim. Me lembrou muito os finales mesmo do Russell T. Davis, me lembrou Star Wars.
Né?
Sim.
É um episódio assim, como você falou, Ben, é um episódio pra você desligar e curtir. É um episódio divertidíssimo, muito intenso. Eu gostei muito porque aparece com muitas referências, não só a personagem que passaram pelo Doutor, mas também porque teve muita gente que apareceu. Muitos personagens a gente viu de novo, silurianos.
Ricardo,
Cyberman, tudo.
Apareceram personagens que a gente achava que a gente conhecia, porque a gente viu em situações que a gente jamais imaginaria, né? Isso que foi também uma das coisas geniais desse episódio. Ele pegou conceitos já existentes na série e distorceu, né? Em prol daquela coisa tipo, putz, e ninguém nunca imaginou isso, né?
Não, exatamente.
Assim, desse começo desse episódio lembrou bastante Journey's End, ali no final da quarta temporada, antes dos especiais, que ele saiu chamando todo mundo pra... Todo mundo arranjou algum jeito de ajudar, não pareceu... Nenhum personagem tava deslocado ali, sem uso, apesar de muito provavelmente o Android vai reclamar de novo do... Rory da Amy.
Eu vou reclamar mesmo.
Porque eles realmente são muito mais fracos em atuação do que o Matt Smith durante o episódio inteirinho. Mas eles, no momento dos personagens, eu acho que é um dos melhores momentos deles na série até agora.
É, principalmente do Rory.
Ai, meu Deus,
tá. Rory tá.
Ó, vamos falar então da cena em que o Rory invade a base dos...
O Rory tá muito...
Do Cyberman, sozinho.
Ah, meu Deus.
E chama eles pra chincha.
Cara, não aguento. Não, deixa eu falar então. Pera lá. Tudo bem que o Rory, ele tem uma experiência de vida, supostamente, né? De uns 2000 anos, né? Mas ele não mostra isso na série em nenhum momento. Aí, quando isso se encaixa no roteiro, aí ele aparece de fodão. Mas você... Poxa, você não tem desenvolvimento nenhum do personagem. Você em nenhum momento mostrou que ele era um espadachim de primeira, entende? Isso não foi criado, não foi construído. O personagem chega rotando grosso pra cima de um monte de Cyberman. Armado com um gládio? Ah, cara, quem é que ele quer convencer? Se eu fosse um Cyberman e olhasse um cara com uma espada, você acha que eu ia me render pra ele? Eu ia dar um tiro na cabeça desse idiota. Entende? Ele não convence. ele não convence. De fato, o histórico do personagem dá a entender isso, né? Que ele vivenciou muito, que ele teve realmente uma experiência de vida impressionante, maior até do que a do doutor.
É, tanto Sim. que quando a Amy começa a falar pra Melody do pai, né? Você jura que ele vai falar que é o doutor de que é ela doutor. Tá falando.
Todo mundo jura que é o doutor naquele momento.
Que
todo
é o
mundo.
Último do tipo dele.
É. Só que ela tá falando uma coisa que eu. Até uma coisa que eu não entendo muito o que aconteceu. É o Rory pré-reboot do universo. Então.
Sim, não.
É, ele tem todas as lembranças de tudo que aconteceu quando ele era da consciência Nestene, né? Quando ele era de plástico. Aí eu...
E se lembrar, ele mesmo não lembrava de tudo. Ele esquece e ele só vem e começa a relembrar de tudo no casamento, quando o doutor reaparece. Tem um momento no último episódio daqui na temporada, que quando tá no casamento, aquele momento ela vem, levanta e fala, quando o doutor aparece, vem e sai com aquela baita daquela cartola, um cachecol enrolado no pescoço, que aí tem um momento que você olhar pro Rory, você percebe que ele caiu em si. Naquele momento ele percebeu, peraí, ele caiu em si e começa a lembrar. As memórias dele começam a voltar. Eu concordo com o Harold que realmente, eu gostei muito de ver o Rory naquela posição, mas não é condizente com a história do histórico do personagem. Por mais que eu tenha adorado a cena, achei um barato de.
Eu também gostei, viu?
Dele, mas eu acho, mas realmente eu concordo contigo 100%, cara, não encaixa com o personagem a isso, momento.
Eu acho que o personagem tá crescendo, tá? Acho que o do Android vai concordar comigo que ele não é mais só um enfermeiro da primeira temporada.
Ô, cara, eu posso falar uma coisa, ratinho?
Diga.
Cara, o Moffat é muito bom, mas ele não presta atenção nos companheiros do doutor. Vejam só quem é que explorou os companheiros nessa temporada. Até agora foi o Neil Gaiman. Um cara de fora é que explorou a potencialidade dos personagens. O Moffat, ele é bom para construir mistérios, né? E efeitos dominó. Mas na hora de desenvolver personagem, ele deixa a Amy e o Rory solto sem nenhum controle.
É.
Mas assim, só pra fazer uma comparação, o desenvolvimento do Rory atualmente, com voltando 5 temporadas. Não sei se você já assistiu o Android, a primeira temporada da série atual, você assistiu?
Sim, sim.
Comparação entre o desenvolvimento do Rory com o Mickey Smith. A coisa atualmente tá bem melhor, mas ainda assim o personagem, ele tem uma grandeza no seu histórico que é maior do que o que a gente vê na tela, que o ator mostra e que o próprio roteiro nos dá.
É isso aí.
Eu acho que essa é a questão. O Moffat, ele não consegue escrever o que ele quer pro Rory, parece. Né? Ele quer que o Rory seja o último dos legionários, né? O cara fodão que... Só que ele não consegue escrever e convencer a gente disso, né?
Esse é um problema sério do Moffat.
Não. Até, sim, não é todo... Se você vê todo o histórico da série, inclusive a clássica... Não é todo mundo que consegue entrar, invadir uma base do Cybermen, ficar frente a frente com eles e falar sem os caras atirar na cara da fuça dele. Né? Isso dificilmente aconteceu na série.
Até porque esses Cybermen que apareceram, eles não são aqueles que a gente está acostumado na série nova, o da Cybus. Eles são de Mondas.
Eles são do décimo esse de Mondas.
Inclusive... Todo o design das naves é da série, é do episódio The Invasion, de 68. Então, assim, é claro que esses são os Cybermen do nosso mundo, da nossa realidade.
Sim.
Uhum.
Mas eles aparecem pouco também, né? Só naquele começo.
Eles vão ter um episódio próprio deles.
Ele vai, inclusive, vai voltar o Cybermets também. Mas eles aparecem pouco porque o doutor só quer descobrir... Onde a Amy tá, né? Uhum. E com isso, ele começa a chamar, cobrar dívidas pra montar o exército dele, pra ir atrás da Amy. Você vê que a Amy tá numa base espacial, num asteroide, onde eles estão montando um exército, porque eles estão com medo do doutor. Né? O doutor, só o fato deles saberem que o doutor vai atrás da Amy, o exército, aquele exército lá que toma conta... Ele tá todo apavorado e toda a tensão cresce, né? Vale lembrar aqui também que aquele exército é do clero. que já Sim. apareceu na, no Flesh and Stone e no Time of Angels. Sim,
verdade.
Então, a gente tem toda aquela dinâmica dos... Ah, o, aquela, do clero mesmo, né? Que é o bispo, não sei quem. O,
Sim.
Toda aquela casta do, de que é de clero mesmo, que a gente já viu no, no episódio.
Aliás, tem uma curiosidadezinha. No momento que eles falam, aquele casal, né? Fala assim, nós somos... Uma alfinetada que o Moffat deu. É, nós somos anglicanos, somos casados, somos gays e casados. Para que precisamos de nomes? E a igreja anglicana, que é uma igreja de origem inglesa, né, a igreja da Inglaterra, ela está passando, hoje em dia, está passando por uma, algumas dioceses anglicanas estão tendo uma certa discussão sobre a questão do homossexualismo dentro da igreja. Parece que teve uns grupos que aceitaram, mas a igreja em si não apoia. Tá tendo uma questão interna dentro da denominação. Então, assim, foi uma alfinetadazinha que ele deu nos anglicanos naquele momento.
Uhum. Mas isso é uma coisa também que me remeteu muito o Russell T. Davis, porque ele tinha essa política toda de agenda homossexual, né, de colocar.
Sim.
E eu ouvi algumas pessoas meio que, não sei se reclamando ou achando, tipo, putz, nesse episódio tem a Siluriana, que é lésbica, que tem o caso lá com a Jenny, tem o casal gay anglicano lá dos soldados. Mas eu acho que, putz, não tem nada a ver, eu acho que...
Acho que não faz diferença, assim, não é nada de... Ah, é, tá bom.
Pô, mostrou a...
Pra mim não...
Mostrou
na, o... fez, na minha não fez nem cheira.
É, tem o Rory e a Amy, sabe? Vai falar, é...
Cara, vou ser sincero.
A agenda heterossexual.
Cara, a Siluriana Celeste, pra mim, passou tão batido que eu só percebi na segunda vez que eu vi o episódio. Então, assim, era tão relevante que eu só vi na segunda vez. E é, aí eu olhei assim, ah, tá, e daí? É, vambora, toca o barco. Eu não tô preocupado com ela ser lésbica, pode ser o que for, não é o assunto. Bobeira, cara. Tem gente que se pega umas filigranas que eu vou te contar. O John tem mais o que fazer da vida. Como se isso fosse relevante.
Ah, o próprio Jack é, como é que ele se chama? É homossexual, né?
Omnissexual.
Omnissexual. Porra, a gente aí, todo mundo gosta, todo mundo se amarra no Jack Harkness, no personagem.
É.
Uhum. Então, então tá, tem aquela tensão toda que o doutor começa a montar o exército, ou do outro lado o exército se mobilizando. Aparecem aqueles, os monges...
Decapitados,
os monges sem cabeça.
Esse.
Que eu achei bem bobinho, pra falar a verdade. Que eu achei uma coisa assim...
Logo nisso.
Uma coisa que é...
Eles já apareceram na série?
Eles já foram mencionados.
Já.
Ali no museu que aparece na quinta temporada. Quando ele vai buscar aquele negócio, aquela, tipo aquela caixa preta pra ir atrás da River Song. O Moffat cita eles.
Sim, é verdade. Agora que você falou, tô lembrando deles.
Mas eu achei, assim, uma coisa, um efeito bobo pra dar medo, né? Assim,
logo quando fala, todo mundo já mata no momento. Quem eles são? Ah, eles não têm cabeça. Grande coisa.
É, realmente foi um como é que se chama? Foi uma raça, digamos assim, né? Que foi realmente introduzido num momento totalmente impróprio. O episódio já estava complexo o suficiente, não precisava colocar mais uma estranheza, né? É como se fosse um bom tempero, e aí você decide, sei lá por quê, colocar pimenta. Aí estragou o tempero, entende?
É, porque eles parece que eles têm uma obrigação de colocar um... No caso dos dois episódios passados, né? Colocar a Jennifer virar aquele monstro. Né, eles precisam colocar um monstro, um fator do medo, que tem um fear factor. Né, não bastava só aqueles soldados, precisava ter... Um bicho esquisito que é super poderoso, que tem umas espadas que parecem um sabre de luz.
Até porque a serventia maior deles no episódio mesmo é só pro plano do doutor de se infiltrar lá e aquela cena de apagarem as luzes.
É, mas aí depois tem uma hora que os monges estão do lado do doutor, tem outra hora que os monges estão contra ele. Eu não entendi direito, achei meio confuso.
Não, ali não é que eles estão do lado do doutor ou contra ele. Porque como o doutor estava escondido, os soldados começaram a procurar pelo doutor debaixo dos dos capuzes deles. Só que como não pode, pelas leis deles lá, que é uma heresia de nível 1, né, uma coisa assim que eles falaram, e eles matam quem vê, mata quem vê por debaixo do pano deles. Até por isso que eles acabaram se rendendo e abriu a brecha pro plano do doutor entrar em ação.
Eu gosto desses episódios que mostra assim, quão fodão que é o doutor, né? Assim, que...
Ah.
Ele consegue invadir uma puta estação toda vigiada com um monte de soldado, consegue dominar sem derrubar uma gota de sangue.
É. Sem dar um tiro, e no início o canalha diz 3 minutos e 40 segundos. Quando depois que passa, desculpa, eu errei, 3 minutos e 42 segundos. É, realmente. Sim. E é interessante, sem dar um tiro, sem derramar uma gota de sangue, ele, né, como ele consegue fazer tudo.
Tá, eu queria perguntar pra vocês o que vocês acharam do super grupo que o doutor montou. Existe nos quadrinhos do Doctor Who, que tem uma hora, que eu acho que até tá no site disponível, que ele viaja com um draconiano, com um Sontaran, com um Judum.
É da série atual de quadrinhos, com o décimo doutor ainda.
Isso.
Fugitive.
Uhum. Aí eu queria saber o que vocês acharam dos personagens.
Eu achei divertido, interessante. Achei interessante, foi bom rever os... vários personagens, os Judum aparecem, os Silurianos, que não vem só aquela Siluriana que eu confesso descobri que era lésbica na segunda vez que eu vi, os outros, até o próprio Sontarianos, que eu gosto muito dos Sontarianos, acho um personagens interessantíssimos. Eu gostei, assim, foi um momento assim de, digamos assim, para arregaçar as mangas. O doutor fez o que ele tinha de melhor, pegou, juntou um grupo, todo mundo devendo favores a ele, e eu acho que isso abre brecha para ele explicar como essas pessoas, todos esses que acabaram devendo favores a ele, que é bem possível, no futuro da série, espero com uma fausa, que é interessante. Eu, assim, confesso, gostei, não foi uma coisa, como isso, esse não foi um episódio para você pensar muito, mas é para você se divertir, e eu confesso, eu me diverti pra caramba vendo ele todo, para mim foi bom, eu gostei.
Android.
Bom, eu, na verdade, eu não tenho muita coisa para adicionar, o Ricardo falou tudo. Mas eu achei divertidíssimo ver que um exército entrou numa cabine de polícia. Eu achei isso sensacional. Um exército, quem não conhece, né, fica pensando, porra, isso daí parece, é pior do que carro de palhaço? É, porque entrou um exército ali. É muito divertido, cara. Doctor Who é único mesmo.
Eu não sei se só fui eu que achei isso, mas... toda essa história da Madame Vastra me cheirou a um...
spin-off.
Ao spin-off, sabe?
Tava todo mundo querendo isso na internet. Até porque seria bem interessante puxar uma coisa meio Sherlock ali, só que uma coisa meio vitoriana, meio steampunk. E ainda uma coisa meio torture também, né? Com a coisa delas serem um casal lésbico interracial.
Esse episódio inteiro tá cheio de pequenos toques legais que o Moffat colocou, né? Um desses toques é... essa Madame Vastra e a Jenny, que dá, assim, pra ser explorado mais coisa aí. O Sontaran, enfermeiro também, putz, ideia, assim, que ele teve, né? Como colocar um Sontaran, mostrar ele de uma forma que a pessoa nunca imaginaria ele como uma raça de guerreiro, parece um enfermeiro, né?
Não.
Fora isso, tem um exército mesmo de Siluriano que aparece pra tomar a base. Tem uma hora que aparece os Spitfires também, que aí você precisa mesmo desligar seu cérebro pra curtir.
Os Spitfires aparecendo foi o momento que porra é essa. Né? Eu pelo menos falei exatamente isso.
Sabe, assim, você tem que desligar essas horas, pra você realmente curtir o episódio, você tem que desligar, porque... como assim aparecem os Silurianos no espaço e eles não estão hibernando na Terra? Né? Como assim aparecem os Spitfires do Victory of the Daleks lá no espaço? Se o doutor falou que ele não foi construído, né? Assim, aquela tecnologia não existe mais, assim, ele evitou que continuasse. E aparece também o Henry Avery, né? Numa aparição até que foi... eles não colocaram o nome dele nos créditos pra não cair no spoiler que ele apareceria. Até aí, beleza, mas what the fuck o filho dele tá fazendo do lado, sendo que o filho dele foi dito que ele não poderia sair da nave, senão ele ia morrer.
É, pois é.
Né? Então, assim,
Spitfire foi as piores.
Hã?
Eu ainda acho que o Spitfire aparecendo foi o maior what the fuck do episódio, os Spitfires. Eu ainda acho. Por mais que você se divertiu, você falou, desliga o cérebro, toca pra frente, curte e se divirta. Mas assim, o Spitfire foi um momento que eu olhei, que porra é essa? Que negócio é esse cara? Eu acho que alguém fumou uma maconha braba aí. Uma maconha forte, porque... Mas, novamente, desliga e toca o barco.
É.
Eu acho que desde que você falou, só os Spitfires mesmo, que eles destoam muito, porque se você for olhar pra um lado... Os Silurianos, aqueles lá, eram só uma civilização. Até porque no terceiro Doutor, acho que Doutor e os Silurians é o nome do arco. Ele é uma outra espécie relativamente semelhante. Eles estavam ativos ali, atrapalhando estavam tirando energia da Terra, eu acho, coisa parecida com isso. E os Silurianos estavam atrapalhando os humanos e estava tendo um conflito e acabou que teve genocídio lá por parte da Unity, né? Então, poderia ser de um outro grupo, até porque ele falou lá com a Vatra, né?
Uhum.
Que ela estava ressentida por causa do povo dela e tudo mais. Então, é provável que seja de um grupo de outra área, de um outro lugar. É perfeitamente explicável dentro do que a série já explorou.
Tem até os Juduns também lá, né, ajudando ele. Só que, no Pandorica Sim. Opens, os Juduns estavam aliados com todos os inimigos para prender o Doutor dentro da Pandorica.
Os Juduns são meio que mercenários, às vezes, né? Se parar pra pensar. Eles são
até
pagos normalmente pra fazer o que eles fazem.
Terceira temporada, no primeiro episódio. Naquele episódio que eles levam o hospital inteiro pra Lua. Que é o episódio de estreia da Martha Jones, onde estão os Juduns. Ali eles estão agindo como mercenários.
Eles são contratados da consciência Mestine. Consciência Mestine não, é. Proclamação das Sombras.
Proclamação das Sombras. Vamos falar das atuações. Matt Smith, eu acho que foi uma das melhores atuações dele, apesar de que esse episódio demora pra ter o Doutor, né? Sim, e não tem muito do Doutor. Mas eu gostei muito do que eu vi de interpretação do Matt Smith. Eu acho que o Rory, ele tá um pouco melhor, o Arthur Darvill. Dentro do que o Moffat quer pra ele, ele, assim, ele tá tentando interpretar um cara fodão. Concordo que é difícil, dentro do roteiro, dentro da história, comprar muito isso, né? Que o Rory criou um par de bolas muito rápido. Mas eu acho que o ator, ele é melhor que a Amy. Apesar que eu acho que a Amy berrando convence também, acho que...
É, não vamos confundir as bolas. É melhor dizer que ele é melhor do que a Karen.
Ah, sim, tá. Que a Karen... A Karen, assim, já falei, ela berrando e chorando até mostra um pouco de atuação. A Riversong, eu gosto, né? Acho que ela é unânime de todo mundo aqui.
Fantástica.
Que a Alex Kingston é uma puta atriz. Ela consegue interpretar a Riversong no diferente, dependendo da linha temporal que ela aparece. Nessa aí ela aparece uma do futuro, que passou aniversário com o Doutor e o, se eu não me engano, o Lionel Rich.
Não, o Steve Wonder. Muita sacanagem que eles fizeram. Steve Wonder. Pode contar pra ele.
Ah, ela foi. Só não conta pra ele.
Então essa é uma puta atriz. Espero que o Moffat tenha um final digno pra ela, né? Assim, a personagem...
Ô, rapaz, babado fortíssimo. Babado fortíssimo, cara. Nós sabemos muito bem como a Riversong acaba. Só que agora, a gente também sabe que ela é meio Time Lord. Então, de repente, aquela morte que a gente viu lá na temporada com o Tennant pode não ter sido definitiva.
Sim... Sim, mas eu não... Eu preciso
eu
rever...
Acho que não, eu acho que eu tô...
Assim, eu preciso rever esse episódio pra pensar sobre isso, porque ela, do jeito que ela morreu e a consciência dela foi parar na biblioteca,
mesmo.
Eu acho que não dá pra regenerar.
Dá, não, eu acho que ali é a última regeneração dela, não, ela escolheu não regenerar ali. Não.
Mas assim...
Eu também acho, dali não passa não.
E ela não teria... Mesmo que a gente sabe que ela pode regenerar, se ela... A história dela acaba com... E ela tinha a mesma cara de River Song de Alex Kingston, ela deve ter regenerado quando criança, que é o que a gente...
É o que eu acho.
Que é o que a gente vê no segundo episódio. Uhum. Mas além disso, quando ela virou a Alex Kingston, ela ficou Alex Kingston até o final.
Uma coisa
não
que eu tava...
Não regenera mais.
Eu tava comentando com o pessoal, é que eu acho que essa pode ter sido uma das saídas que o Moffat arranjou pra alongar a vida do Doutor. Porque tava tendo aquela discussão de que ele devia ter só 3 vidas, ou devia ter mais vidas. Então ele pode ter arranjado isso como saída pra pegar as vidas dela pro Doutor, até pra ela voltar a ser só humana, como ela devia ter sido desde o começo. E alongar a série como eles estavam pretendendo fazer, de uma forma mais ou menos não tão forçada.
Nesse negócio das vidas do Doutor, eu tenho medo que eles simplesmente ignorem o que foi dito na série.
Eu acho que se continuar com o Moffat, eles não vão ignorar isso. Mas, assim, eu acho que é mais provável eles interpretarem, fazer a interpretação, dizendo que o limite de 13 vidas, ou seja, 12 regenerações, é uma lei dos Time Lords, e como os Time Lords não estão mais aí para vigiar, a lei simplesmente não precisa ser cumprida.
Olha, a própria Idris, aliás, Tardes, né, falou que na memória dela tinham 30 salas.
É.
Então, supondo, claro, né, supondo que cada sala represente uma encarnação de Doutor, né?
Uhum, óbvio. O Moffat já tá justificando toda a longevidade da série. Todo episódio, assim, o Russell T. Davies escreveu aquele episódio da Sarah Jane que é dito que ele é quase imortal, assim, infinitas regenerações. Agora, a TARDIS está reiterando isso.
Não, mas o próprio Russell, depois que ele escreveu esse episódio, ele já comentou que era meio que uma piadinha ali. Era só uma brincadeira dele em relação ao limite, eu acho.
Tá, a gente sabe que não vai acabar, né?
Não vai acabar, tá dando dinheiro. Se parar de dar dinheiro, acaba. Mas...
Ah, eu acho que... Doctor Who, enquanto tiver bons roteiristas, vive assim... Eu não vou ter filhos, mas aqui, quem tiver, o filho, o neto, vai acompanhar a série.
Com certeza.
Fala, Ricardo.
Eu acho assim, enquanto tiver dando dinheiro... enquanto tiver dando dinheiro, eles vão fazendo. Afinal, eles não pararam. Eles pararam a série nos anos 80 com a desculpa que a gente estava gastando muito, não tinha condição de fazer uma série tão boa. Na verdade, a gente sabe, o problema todo é que a audiência estava caindo. Aí suspenderam, botaram a série em ato a partir de 89. Não houve uma temporada nos anos 90. Hiato é o termo bonito e eufemista para dizer que nós botamos uma pedra em cima e não vamos fazer mais nada.
Porque na época tinha toda uma coisa...
Podcast a gente usa direto.
Fala, Matheus.
Na época tinha toda uma... Jornais que a série ia pegar um hiato de 1 ano, 2 anos. Mas quem trabalhava na série já sabia que não tinha volta, era o final ali mesmo.
Tá, mas mais uma interpretação que eu acho que a gente pode comentar também, a da Frances Barber, como a mulher do tapa-olho.
A covarde.
Agora tem nome
dela.
Né? Madame Kevorkian, né?
Kovarian. Kevorkian.
Kevorkian, desculpa, com o K e o N no final eu lembrei do Doutor Morte. Aquele sujeito que inventou a máquina da eutanásia, que era...
Né? Que morreu, né? Que morreu recentemente. Isso aí.
Morreu.
Deve estar no inferno, né?
Mas depende, né, cara?
Não vamos entrar no mérito, mas...
Não, vamos discutir, é bem o lugar pra isso mesmo.
Pelos católicos, com certeza, ele tá ardendo no fundo do inferno. Mas vamos voltando aqui. Madame Kovarian, o que vocês acharam?
No oitavo século, né?
Hã?
Eu gostei, achei interessante ela a atuação assim. Às vezes um pouco exagerada, mas...
Foi coerente com o papel. Direitinho. Não tem muito o que explorar, até porque ela falou pouco, apareceu relativamente pouco, mas foi bem coerente com a ideia que o Moffat queria passar do personagem. Tanto que no Confidential, ela extrapola pra caramba o conceito dela que ela tem do personagem, imagina que é uma mulher que nunca teve filho, não sei o quê. Mas é uma coisa que foi coerente com o que ele queria.
É bem exagerado, né? Só faltou um bigodinho.
Um cavanhaque.
pra ser o vilão, aquele vilão clássico.
Não, mas a lógica deles é muito legal, né? Porque você chega a compreender o vilão, né? Você entende o vilão. Poxa, você testemunha ao longo de toda a sua história um homem ali alterando o destino da sua civilização, da sua raça. É claro que você vai achar esse cara totalmente ameaçador, né? A lógica deles é perfeita. E criar uma arma que acabou se revelando ser a River Song, nossa, sensacional. E faz sentido. Isso é que é bom.
Um vilão que faz sentido. Aham, eu concordo. Inclusive, eu acho que essa é toda a questão do episódio, né? Discutir, acho que assim, talvez, e num pano de fundo, né? Mas assim, discutir qual o papel do doutor. O doutor, ele não deveria ser, ter uma imagem de pacifista, né? De bonzinho, de herói. Ele acaba tendo para os outros, para as outras raças, muitas vezes o de guerreiro, né? O grande guerreiro, aquele que pode dizimar raças inteiras, aquele que
faz o caos. Foi justamente quando você citou mais cedo a história em quadrinho, a Fugitive, ele citando que o que o doutor fez às civilizações foi criar crises econômicas, destruição em massa, recessão, sultários perdendo várias guerras. Justamente isso, a visão que o Moffat quer imprimir nesse episódio, pelo menos ao meu ver, é justamente não um doutor bonzinho, um herói, um salvador, mas de uma pessoa que, um ser, que às vezes precisa ver seus próprios limites de ação em relação às coisas, que é a própria política dos Time Lords, uma interferência que ele está longe de cumprir. Somente agora que interferem com ele.
Uma coisa interessante isso de você, que você falou que lá na Floresta Gama ele é conhecido, o doutor significa grande guerreiro, né? Esse isso. Negócio de conceito da palavra doutor significa sábio e a pessoa que traz cura, essas coisas assim, é uma coisa que o Moffat imaginava há muito tempo, que eles acharam um post dele num fórum em 95, que era como se fosse uma teoria dele que esse uso da palavra doutor tinha surgido por causa do doutor. Aí um cara embaixo comentou, nossa, que legal, sim, isso você pensou. Bem que os escritores da série podiam ser criativos assim.
Ótimo. Faz todo sentido, né?
Uhum.
Sensacional.
Emendando com isso, uma das cenas que eu achei muito foda, que ela ser foda se deve muito à interpretação do Matt Smith e de ter posto isso, essa cena no roteiro, é quando ele fala com o coronel
Runaway.
O coronel Fujão. É coronel Manton.
Como é que é o nome dele?
Manton. É isso. É assim, é de uma maldade, né? A fala do Matt Smith, do doutor, quando ele fala que eu quero que você seja conhecido como Coronel Fujão, eu quero que as crianças olhem pra você e dão risada. Assim, ó. É uma das cenas que dá meio medo, assim, do doutor. Ele foi muito cruel
aquela foi uma belíssima interpretação dele. O ódio contido.
Né? E tenha medo do doutor. Assim.
E aquele negócio, alguém imaginaria o doutor do David Tennant fazendo isso, fazendo aquela fala?
Acho que o mais próximo que teve disso foi na segunda parte do Family of Blood, que ele coloca o menino pra ser espantalho, ele prende a menina no espelho, e o cara ele prende, eu acho que é numa estrela que tá explodindo, alguma coisa assim que ele coloca.
Uma singularidade. Eu acho que é isso e o especial de Natal. O especial de Natal de 2006, o Runaway Bride. Quando ele parte pra cima daquelas aranhas, dos aracnós. Que aquela. São dois momentos que você vê o Tennant cheio de. O doutor do Tennant com ódio. Tanto eu me lembro assim, com ódio mesmo.
No turn left, quando eles fazem a dona escolher outro caminho, ele acaba morrendo naquela situação porque não conseguiu se conter.
Exatamente.
Isso.
Exatamente. Mas esse doutor, o Moffat, ele faz muito mais questão de mostrar o lado negro dele. É isso eu acho muito legal. Quando você mostra que o doutor ele não é o grande herói mesmo. né? As ações dele, às vezes, tem reações que não são tão benignas para o universo. Mesmo ele, conscientemente, ele toma atitudes que não são tão boazinhas. Tem um vídeo, eu até vou pedir para o Matheus procurar, qualquer coisa eu passo para ele, que mostra o doutor, que essa história do doutor não usa armas é meio balela. Assim que, ele não usa armas, ele não mata os alienígenas, ele não mata os inimigos.
Isso é mais trauma pós-guerra dele.
É, mas tem um vídeo que mostra o Tom Baker com uma arma gigante de laser matando o inimigo, o Peter Davison também atirando, o sexto doutor.
Colin Baker.
Tem o Colin Baker. Atirando em Cyberman também. Assim, depois.
Ah, verdade. Tem cenas com o Colin Baker matando o Cyberman. Já vi alguns trechos. Nunca cheguei a ver o episódio completo. Mas foi justamente isso. Eu acho que foi com a reintrodução da série em 2005, com o Zilt Davis. O nome do doutor cabisbaixo. Tinha acabado de sair da guerra. Tinha destruído a própria raça. Introduzindo melhor esse conceito. Mais amplamente.
Uhum.
This is the day he finds out who I am.
My friend, you have never risen higher.
On this day, in this place, the Doctor will fall.
Where is my wife?
No!
Child?
Not a weapon!
She will be.
Rory!
A gente, indo pro final, descobre qual que era o plano mesmo daquele grupo, né? Eles queriam criar uma arma para ir contra o doutor, eles querem ter uma arma contra o doutor, né? Eles enxergam o doutor como mais pro mal do que pro bem. Por isso eles temem ele e tudo.
É, eles vêm com uma ameaça, né?
Uhum. A gente descobre.
E é uma grande ameaça para eles, né?
Uhum. A gente descobre que se você engravidar na TARDIS, o seu bebê vai ter DNA Time Lord?
Mais ou menos.
Se você conceber o filho.
Teve manipulação genética? Eu não me lembro disso.
Também não. Eu lembro que eles usaram pra alisar o DNA da Melody.
Não, é mais porque como eles pegaram a Amy no começo da gestação, é provável que eles possam ter usado alguma coisa pra potencializar esse efeito do vórtice no feto, né? Porque talvez o efeito não fosse tão forte, mas expondo talvez alguma outra coisa, dando um elemento específico, esse efeito fosse aumentar a ponto de ter metade do código genético, como aconteceu.
É, a impressão que eu tive é que eles estavam mais analisando e esperando que isso acontecesse. Então, como você... Ó...
Cara, o que que é isso?
Vasco campeão da Copa do Brasil.
Ah, tá bom.
Tá, o Android, você ia falando?
Porra, cara, eu nem sei onde é que eu parei.
Tá, ó, a gente comentou que a gente não acha que ele foi manipulado, o bebê da Amy. Foi só inspecionado e talvez...
Não, ele foi manipulado, sim. Eu acho que eles disseram no episódio que eles... O próprio doutor falou, não é possível que apenas o ato sexual tenha criado um híbrido. De fato, não. O bebê, ele estava infectado pela TARDIS, mas depois de capturado, ele foi rearranjado geneticamente por esses fanáticos aí.
A
gestação dela foi acelerada também, né?
Não, você sabe,
fala,
né?
Fala que ela sumiu um pouco antes. O doutor fala um pouco antes da questão dos Estados Unidos.
Mas ele acredita que
quando ele encontra com ela.
Mas
passaram sete?
Não sei.
Pode ter.
Não fica, eu acho que aceleraram a coisa ali.
Fazia 2 meses que eles não viam ele no começo do episódio, lá no começo da temporada, não é?
Era.
Aí passa 3 meses procurando, e mais 3 meses dá uns 8 meses de gestação fácil.
É porque se foi na noite de núpcias, foi no final da quinta temporada. Então, durante a lua de mel, no especial de Natal, ela já estava grávida.
Verdade.
Então, só que se o flash da Amy tava com a roupa, aquela roupa de xadrez, quando pegaram ela, ela já tinha Já devia estar com mais de 2 meses, eu acho, de gestação.
É, fica difícil, né? Fica
difícil. Tem que analisar mais friamente para fazer as contas, mas o próprio doutor já deu a dica que foi um pouco antes deles irem para os Estados Unidos.
Provavelmente um pouco depois daquele especial do Comic Relief, Space and Time.
Que falaram nos comentários que tudo que está acontecendo, que aconteceu no Comic Relief, tá acontecendo na temporada, que a TARDIS é dentro da TARDIS, duas M's.
Dois doutores.
Sim, talvez seja uma coisa...
Ainda não tivemos dois Rory.
Né, mas não. É uma coincidência, ainda, né? Não.
Aí a outra metade pra...
É, tem dois Rorys, um que é bundão e o outro que é corajoso, né?
Só que eles habitam o mesmo corpo, né? E o cara precisa estar com a mulher correndo perigo pra ele...
Pra virar macho.
Ele fazer faca na... Virar macho, botar faca na caveira, né? E partir pra dentro.
Antes de ir pro final, eu vou fazer um comentário aqui sobre um personagem que eu gostei e que pena que ele morreu, que foi o Moldover, o Dorian. Né, aquele...
Dorian morreu?
Perdeu a cabeça, né?
Assim não, como o Harold perdeu a cabeça, acabou de...
O Dorian, ele reaparece, né?
Como assim?
O Dorian, ele reaparece no final dessa temporada.
Ah, é?
Parece.
Mas ele, ele morre nessa... Né? Né, o monge corta a cabeça dele.
Eu vi que tem uma...
Até na...
É alguma coisa...
Time-wise. Tá, porque... Até uma cena bem engraçada, né?
Eu vi que é uma coisa de clonagem.
Quando ele fala... Não me mate, eu sou gordo, eu sou velho, eu sou azul.
Eu sou azul, né? Quando o doutor vai pegar ele, eu sou velho, eu sou azul.
Não, quando ele vai falar com os monges, e aí os monges cortam a cabeça dele.
Corta-lhe a cabeça.
Off the head. Mas vamos então...
Off the head, bem lembrado.
É. Mas vamos falar então do final. Depois que eles descobrem que o bebê, na verdade, era Flash, né, levaram o bebê da Amy embora. Tem toda a batalha lá em que morre o Sontaran também. Aí, do nada, aparece a River Song. De uma forma bem estranha. Eu achei, assim, eu achei que...
Não, assim...
Achei que ela, assim, ela aparecendo pra falar o que é, achei muito de graça, eu acho.
Eu acho que tem uma justificativa que a gente ainda vai ver na segunda parte, né? Ainda tem aí a continuação desse episódio duplo, e parece que vão deixar algumas coisas pro final da temporada ainda.
É o tipo da coisa, assim, como é que ela chegou lá? A gente se pergunta, né?
Manipulador
de vórtex.
Como ela saiu
de Storm, que já é fácil, né?
Então, mas... sempre ela vem com a história de...
Ela entra e sai de Storm Cage, ela quiser.
Mas ela sempre aparece com a história de que não pode ficar falando spoiler, que não pode contar, e aí de repente ela chega e...
Mas é que tá, justamente.
Ele de qualquer jeito.
Eles vão justificar isso, eu acho, de um jeito ou de outro, no decorrer da segunda parte. Que é uma das perguntas justamente que eles deixaram abertas, pra daqui pro final responderem.
Uhum.
Porque o bom do Moffat é isso, ele responde, a grande questão do arco, ele responde dentro do arco. Tanto que a questão inicial desse arco que chama mais atenção é quem que era aquela menininha lá, o que que estava acontecendo. Eles explicaram que a River era menina e ela era filha da Amy, que era uma coisa que todo mundo queria saber faz muito tempo, quem que era a River Song. Só que uma coisa que até o Moffat comentou no Twitter... Que a gente descobriu sim quem é a River Song. Só que era realmente essa questão que a gente queria que ele respondesse.
Acho que a gente descobriu quem é a River Song, só que a gente não sabe ao certo ainda qual a relação dela com o doutor.
É exatamente isso que acho que a maioria das pessoas ainda quer saber. Tanto que eu
assim,
tenho
tá claro que a River Song é a Melody, que ela é a menina que tá dentro da roupa de astronauta, isso ficou claro, mas ainda assim, quem que é a River Song, que é a mulher do doutor, não dá pra ter certeza ainda.
Eu acho que vai acabar que eles vai dizer que a única relação dela é que ela foi em algum momento, ela foi companion dele ou algo que o valha, só que relação assim, oficial mesmo com o doutor, ela não tem. O que acontece foi que ela, como ela conseguia ler o Galifreyano freando lá, ela leu o nome dele no berço e sabia falar pra ele.
Eu tenho a teoria de que a River Song, de alguma forma, o doutor foi meio que um pai adotivo pra ela. De alguma forma, assim, posso estar falando uma grandíssima besteira, como deve ser mesmo, mas eu acho que, de alguma forma, ele foi uma espécie de um pai adotivo. E ele, por conta do carinho acompanhar o crescimento dela, e volta todas aquelas lembranças, todas aquelas coisas que ela citou em outros episódios, coisas que ela tinha falado do relacionamento dela com ele, dela ter ganho uma chave, ela ter uma chave de fenda sônica, dela descobrir que poderia estalar os dedos e abrir a porta do TARDIS, tudo aquilo que a gente viu na quarta temporada, eu acho que o doutor passou como pra ela, como um pai adotivo. Foi um pai adotivo pra ela.
Então, mas ela beija ele na boca.
Eu diria assim, tem um filme que eu assisti...
Século 51, né, cara? Século 51, né?
Fala, Matheus.
Cara, eu já vi meu irmão da Celina, minha sobrinha, fez 3 anos. Eu também acho estranho, mas não sei, né?
Fala, Matheus.
Essa questão da Riva e do doutor, a relação deles ainda tá bem misteriosa, mas eu acho que não seria nenhuma coisa de pai adotivo, uma relação de pai, mãe, maternal. Seria uma coisa mais fraterna dos dois, eu acho.
Então, mas não assim, deu a impressão
mas,
de que, não deu a impressão de que ela ia falar que ela é mãe dele naquela parte?
Ah, eu acho
tem
que
tem essa teoria rolando. Ah, então a Amy seria a avó do doutor. Eu acho que não.
É, ia ser muito bizarro, mas aquela quando eles estão lá falando do doutor do lado do berço, aí o doutor ele tem um estalo, um insight que ele não fala para ninguém.
É justamente.
Né? E ele começa a falar, então eu você fez lá um beijinho que pode ser interpretado como uma mamadinha, né? Digamos assim.
Não, ali foi eu enxergo mais como um beijinho, tanto que ele fala, mas a gente... Ele olha para os dois ali, pô, seus pais estão bem aqui, eu já beijei você. Meio com uma situação engraçadinha só, não no sentido de lembrar a mamada, eu acho.
Então, mas eu vi de novo, e eu já tinha ouvido essa teoria de que, putz, a Riversong pode ser a mãe dele... E me deu a impressão, não que eu ache que seja isso, porque eu acho que não ia ficar muito forçado a Riversong ser mãe do doutor, então a Amy ser a avó do doutor.
E então a Riversong, como é que seria aquela geração da Riversong ali no The End of Time? Seria a Riversong ali?
É, então. E assim, não, eu acho muito louvável o Moffat criar o universo do doutor a sua maneira, a sua imagem. Todos os produtores, todos os showrunners da série, eles querem criar coisas novas, colocar coisas novas dentro da série, mas aí eu acho que ia ser demais.
Até porque o tanto de beijo que a River deu no doutor já, até as situações, a forma como ela enxerga ele ali no final de Silence in the Library, de olhar pra ele e falar, o meu doutor, botar a mão no rosto dele, não teria como ser uma relação maternal. Porque a única coisa que daria pra explicar esse negócio de relação maternal seria se o Moffat estivesse tentando explicar a doideira ali do oitavo doutor no filme de 96, que ele falou que era meio humano. Só que aí ia ficar muito destoando do que o Moffat tá fazendo na série hoje em dia.
Concordo.
Eu só acho que o Moffat é maluco, mas não é idiota. Ele não vai fazer uma doideira tão grande, dar um nó na cabeça dos fãs, fazer uma confusão tão grande. Eu acho que ele não faz. Ele consegue torcer as coisas, mas não ao ponto de gerar uma situação que as pessoas olhem e não gostem. Por exemplo, a teoria de que a Riversong é filha da Amy foi a teoria mais forte levantada no início da temporada. No final do primeiro episódio dessa temporada, todo mundo falou disso, foi a teoria mais forte. E acabou sendo ela.
Que
então,
assim,
não... Ele é maluco, mas não é idiota.
Eu, pelo que eu vi, assim, no começo da temporada, lá pelo primeiro, segundo episódio, já existiam algumas fotos, algumas cenas, filmagens do 12º, 13º episódio, se não me engano. E tinha a River falando com a Amy, um fã, alguém captou essa gravação, e a River chamando a Amy de mãe. Então, essa teoria, eu acho que ela saiu daí. E outra coisa, em relação a River ser mãe do doutor... Se a River fosse mãe do doutor, ela teria que estar em Gallifrey. E não teria como estar em Gallifrey em The End of Time para voltar com Rassilon e ser trancada na Guerra Temporal. Então, eu acho que não faz sentido, River, nenhum, ser a mãe do doutor.
É. Mas vocês não acharam muito anticlímax aquela cena final? Me incomodou um pouco. Acho que não foi...
O doutor saindo e...
Não, assim, toda a cena da... da grande revelação, sabe? Eu acho, o que eu tava esperando era... Sim, todo mundo falava, né? The Darkest Hour do Doutor. O Doutor vai ficar contra... Ele vai
se erguer como nunca e depois cairá como jamais.
Isso, exatamente. E não foi o que eu vi, né? E até a grande revelação, o passado negro da River Song, assim, tá. Ela é, assim, ela é filha da Amy. Qual que é o problema nisso, né? Então, acho que assim. Eu me decepciono um pouco nesse sentido. De que eu tava esperando, putz, a hora mais negra do Doutor e. Sabe, não, cadê?
Eu acho que o que ainda cabe nesse passado obscuro da Riva é justamente quem ela matou.
Foi
e ainda assim, não. Não, mas justamente quem ela matou, mas assim, como aconteceu? É uma questão timeline, na verdade.
Ah, eu acho que foi na hora que ela tava de vestida de.
Sim, mas como é que ela chegou ali, antes, depois daquilo e tudo, entendeu? Como o silêncio tá envolvido. Com Demon's Room e tudo mais. Isso aí, fica ligado ainda.
Aí é uma outra questão que a gente tem que ver. Sobre o final. Né? Será que vai ter uma continuação desse episódio? Até onde eu vi, não vai ter. Porque já, o próximo episódio é Let's Kill Hitler.
Mas é continuação desse episódio, é um episódio duplo.
Eu não tive essa impressão. Eu tive a impressão de que eles vão lá pra Segunda Guerra.
Mas ó, vai ter um clone da Amy.
Vai ter?
Mas a perseguição do clone da Amy de moto atrás da Amy Hall numa moto e o clone atrás deles. Numa cena na Alemanha nazista. Se não me engano, vai ter alguma coisa da tarde se chocando contra a parede do escritório de algum oficial do Hitler ou do próprio Hitler. Mas eu acho que o Hitler não aparece no episódio.
Tá.
E eu acho que, pelo menos pelo que eu vi da divulgação da série, já há um tempinho, desde o início do ano, tá como um episódio duplo. Tá como A Good Man Goes to War, parte 1. E aí tem lá, segunda parte da temporada, episódio 8, parte 2.
Uhum.
Se fosse um episódio duplo.
Ah, sim, sim. Mas a impressão que eu tive é que eles vão guardar as grandes revelações pro final da temporada mesmo. Porque o que acontece? O doutor, ele tem esse insight que a gente não sabe o que que é. Ele não fala, né, o que que ele pensou. Mas a River Song, ela não fala pra ele o que ela fala pra Amy, que ela é mãe, que a Amy é mãe dela. O doutor vai embora e manda a River Song deixar os dois na casa deles. Aí ainda ele sai ainda falando:
não.
Eu sei onde encontrar sua filha.
Eu concordo contigo, eu também me senti meio incomodado com a questão. A hora mais negra do doutor foi um grandíssimo nhé. Tá. Concordo contigo disso. Eu achei, assim, estranho porque o episódio acabou. Ele mandando a River levar os pais dela, né? No caso, de volta pra casa. E eles estão imediatamente no próximo episódio. Vamos ver como é que eles vão fazer, como é que vai trazer esses caras de novo. Trazer o Rory e a Amy de volta. Que mais? Sei lá, achei estranho o final. Assim, o doutor naquele troca de olhares... com a River, ele entendeu tudo, assim, a impressão que dá é que ele entendeu.
Uhum.
Que ela é a Melody e ela... E isso lhe traz esperança, quer dizer, que ele foi vitorioso, ele salvou ela.
Uhum.
Mas agora, como vai ser, quando diz, agora sai para um episódio que é Let's Kill Hitler, ou seja, completamente fora da história. Então assim, ele vai... A impressão que me dá é o seguinte, ele vai jogar tudo para resolver no último... Nos dois últimos, talvez no último episódio da temporada. Mas no último, jogar tudo lá e agora vamos ver outras histórias.
No último, porque o final esse ano ele não é duplo, ele é só um episódio.
Mas o que o Moffat queria, na verdade, que eu acho que ele conseguiu, é que essa temporada vão ter dois finales, né? Ele considera como duas temporadas distintas. Então ele quer fazer, ele fez esse finale e vai ter o próximo. Mas vamos ver o que vai acontecer. A gente já teve aquele vídeo. Sim. Aquele vídeo curto de uma mão esquelética segurando a screwdriver, que também é, não sei se quer dizer muita coisa do que vai acontecer. A gente tem fotos disso que você mencionou, Matheus, que é a Amy clone numa moto e a Amy e o Rory indo atrás. Então, vamos esperar pra ver.
Ah, sim, eu tenho uma coisinha.
Tá falando.
Eu lembro que você mesmo, no sábado, no dia da recepção do episódio, quando eu postei o podcast lá no blog, você me tweetou comentando que tinha um spoiler lá pesado, né?
Aham.
Uhum. E eu não fazia a menor ideia disso. E quando eu chego lá no blog, tá lá o comentário. Já postado e aceito. Riversong é a filha da Amy. Quando eu olhei aquilo, eu fiquei, caramba. Tá, eu fui assistir o episódio, achei que não ia ter o mesmo impacto, sabe? De olhar, mas eu achei que a coisa foi tão bem realizada, o encaixe das coisas, mesmo tendo esse problema em relação à hora mais sombria do doutor, e essa questão de foi uma coisa muito pá, assim, rápida. Eu achei que essa coisa de revelar que a Riversong, quando ela revelou, foi uma coisa muito bem montada, a filmagem ali, a edição na hora que ela revela também. Dando foi
emocionante
no ali, eu achei muito legal aquilo.
Todo o clima foi muito bem construído. É, me emocionou muito a revelação e a música junto, assim, que a Riversong falando que a Amy era a mãe dela, a explicação da frase que a TARDIS fala pro Rory, é a única água que tem na floresta é o rio, né? Nós, que conhecemos bem a série, que acompanhamos, Não era tão surpresa a gente relacionar Melody Pond com River Song, né? Porque a Melody vira Song, a Pond vira River. Isso é uma coisa que muita gente já meio que sabia que era isso. Acho que você chegar e falar, que é uma coisa também que eu acho que você soltar um spoiler disso, mesmo que todo mundo já pense isso, já tenha uma... assim, desconfie que é isso mesmo, eu acho que você estraga a diversão das pessoas. Eu sou totalmente contra quem acaba de ver o episódio e tuita o que acontece no final. Ou...
tuita, comenta em qualquer post. Assim,
né? Acho só que tem que ter, assim. Só uma coisa assim, quanto ao site, eu acho que tem que ter alguma política de que...
Spoiler só no post do episódio.
É.
Concordo contigo nisso.
Né, mas, assim, eu acho que, não só por mim, mas muita gente pode se incomodar.
Não, concordo. Teve gente já que se incomodou até com spoiler no próprio post do episódio. Então a gente agora colocou... Tem um avisozinho ali no post falando que o post tem spoilers e tal.
É, se eu sigo a pessoa no Twitter, no caso, e ela acaba de ver o episódio, começa a twittar spoiler, eu dou um follow na hora. Eu sou... É, tolerância zero com...
Ah, cara, os dois primeiros episódios eu não tive como ver no dia. Não me atrevi a entrar no Twitter. Porque se eu tivesse entrado, eu sabia, eu ia acabar descobrindo todo o plot. Não,
e quanto aos dois primeiros episódios, eles lançaram a foto que aparece o Doutor regenerando. Isso é um puta spoiler que a própria... Eles mesmos, os produtores, liberaram. Né? Quando... Teve um caso também que...
Ah, foi, mas bem pertinho, eles lançaram uns dois dias antes.
Mas é um puta spoiler, que entrega uma cena-chave do... Né? Teve outro caso, que eu acho que foi na Radio Times, numa revista especializada em Doctor Who, que eles colocaram a foto do Doutor, da River, do Rory e da Amy. E escreveram, um desses vai morrer.
Ah, sim, mas justamente foram mais teasers, fizeram provocar um pouquinho.
Mas, assim, sei lá, acho que não precisa...
Não é tão complicado, só...
Não precisa.
No caso desse aí, não é tão complicado você imaginar que o Rory tava morrendo mais do que o Kenny do South Park, né?
Aham,
Um deles vai morrer, lá se vai embora, né? Você já olha daquela dos olhos, lá vai o Rory de novo. Tanto que a Cláudia assistiu o episódio antes de mim, a única pergunta que eu fiz pra ela, quando assistiu o episódio, eu virei pra ela e falei assim, como é que foi o episódio? Não me conta a novidade, não me conta spoiler. Ela virou e falou assim, olha, o episódio é bom pra caramba, o Rory não morre. Falei, ainda bem, né? Não aguento mais matar nesse cara. E a impressão é que você vai descobrir quem é. Só isso que eu tenho a te dizer. Tá bom, eu só fui assistir o episódio depois. Aí quando parou pra conversar, a gente conversou, comentou sobre o episódio. Teve duas coisas assim que eu achei interessante no episódio. Um foi o poema recitado pela
Rip. Ah, o poema foi muito bem realizado.
Aquele poema assim, encaixou bem, eu gostei, achei o poema tão bonito que eu fiz questão de copiá-lo, fui catá-lo pra copiá-lo. Good Man Goes to War. Gostei muito daquele poema, achei lindo. E a outra coisa, assim, também achei, como o Rod falou, naquele momento daquela troca de olhares entre o doutor e a River, foi naquele momento também, como eu também pensei. Ih, ela é mãe. Mas depois foi e percebeu que, na verdade, ela é filha da coisa. Agora, da filha da Amy. Agora, uma coisa que eu tava conversando com o Wagner Brito no Twitter, a gente comentando o seguinte, uma curiosidade que o... Né, pra pensar, que assim, eu falei, na minha opinião, a ideia de Medley Pons virar River Song foi uma tacada de mestre do Moffat. Né, eu achei uma tacada de mestre. E a gente tava conversando, falou assim, e provavelmente isso já era uma coisa que ele tinha planejado lá em 2008, na quarta temporada. Ninguém deu o nome de River Song, ou seja, Rio, e música, né, canção, à toa.
Mas você acha mesmo que no Silence in the Library aparece a River Song, um personagem novo, e o Moffat escreveu sabendo que um dia ele ia ser o showrunner da série, e ele vai criar uma companion, uma companheira pro doutor, que vai ser a filha dela, que ela vai ser a mãe dela. Sim, eu não acho
que... o seguinte, eu acho que não por ser o showrunner da série, mas eu acho que talvez ele fosse usar isso no futuro de outra forma.
Mas outra eu acho que ele já sabia, né?
Ele já sabia, ele também já sabia, já estava mais ou menos acertado que o Tennant, depois da quarta temporada, ele só ia fazer aqueles especiais, aqueles quatro especiais em 2009, e já, isso aí já não era uma
o
coisa
Tennant,
nova,
já estava se acertando entre eles. O Tennant decidiu sair, ele meio que combinou com o Russell de saírem juntos, entre aspas.
Então, assim, ele já estava mais ou menos acertado, já estava mais ou menos na cabeça dele. Ele já devia ter sido contactado na época que o episódio foi escrito, na época ele usou. Talvez ele tenha usado, assim, talvez não que ele fosse o showrunner, mas que ele fosse usar isso de uma outra forma. E aí quando ele tornou-se o showrunner da série, né, o produtor executivo, ele virou, agora é comigo, agora eu vou aproveitar esse negócio, né. E vou aproveitar e tirar proveito disso melhor. Porque realmente o nome é incomum até em inglês, o nome dela. É incomum até na língua inglesa. Eu acho que ele juntou, botou com a ideia de aproveitar, que todo mundo sabia que a personagem ia ser aproveitada de alguma forma. Alguém que sabia tanto da história do doutor no Silence of the Library e no Forest of the Dead, falava tanto da história dele, da vida pregressa que ela teve, falei, isso vai ser usado de novo, essa personagem vai voltar. Ainda mais porque ela morreu ali... E ela ele tá no passado dela, ela no futuro dele. Então, você vai falar, ela vai voltar. Eu acho que ele já pensou nisso pra usar pra alguma coisa. Já deixou termos bem genéricos o nome. Rio e Canção. Talvez não vou usar exatamente pra ser... ela seria filha da Amy Pond. Mas que ela isso fosse usado de alguma forma. Ele já tinha planejado isso pra alguma coisa e deixou. Tipo, quando eu tiver a chance, eu vou usar. Só que eu também acho, como falou o Matheus, ele já devia estar, já estava em negociações acertando para assumir a série. E como ele adora a série, sempre adorou, dar o brinquedo preferido para criança.
Uhum.
E aí ele já tratou de aproveitar.
Eu acho que é aquilo, o Moffat é um cara esperto. Ele tinha um personagem que muito provavelmente ia ser só um episódio, eu não tenho essa imagem dele, eu já posso usar isso aqui depois. Eu penso que ele usou o personagem como um personagem de uma história só, como tantos outros personagens que podiam ser, que já apareceram na série, que tinham mais detalhes a ser explorados e não foram. E ele pegou esse personagem e ampliou a história dele. Mais ou menos, basicamente isso. Não tenho essa ideia de que ele tem um planejamento prévio de uso para ela. Até porque ele só veio combinar com a Alex Kingston pra voltar pra série pouco antes das filmagens da quinta temporada. Até porque ela comenta isso no Confidential, que ele teve que contar pra ela o que ela ia ser, o que ele queria explorar com a personagem, pra convencer ela a voltar pra série.
Agora vamos pra aquela parte do episódio onde nós ouvimos a sua opinião, ouvinte. Você que mandou seu áudio falando o que você achou do episódio, falando o que você achou da série, a gente vai tocar agora. Então, vamos lá.
No meio da conversa, ouvi falar que o Vasco foi campeão. e aí decidiu sair de casa pra comemorar o título com a galera, numa roda de samba. Mas aí me bateu uma culpa, né? E por isso, vou enviando pelo tempo e espaço essa mensagem com minhas considerações finais do episódio.
Desculpe-me se vou ser repetitivo. Eu não sei o que os outros falaram no programa. O que eu posso falar? Bom, o Rory e a Amy são apenas um instrumento de roteiro, graças a Deus. A história sempre girou em torno da River Song. Ótimo. Na verdade, o final já era evidente há muito, muito tempo. Eu torço e muito para que na próxima temporada tenhamos episódios inteiros devotados, voltados ao casal Doctor e River. Agora, anota: pela ideia de tornar a Melody Pond em uma arma contra o maior bagunceiro do espaço-tempo, nota 5. Perfeito. Valeu só pelo final. É isso então, gente. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau.
Pessoal, eu sou o Fine e agora eu resolvi mandar esse insert para vocês com a minha teoria expandida do que eu acho que tá acontecendo em Doctor Who, sendo que a primeira parte dela já se confirmou e realmente o inimigo do Doutor oculto desde a quinta temporada é o Ômega. Por quê? Porque é só olhar o que é o símbolo da bandeira do pessoal que é inimigo do Doutor, do chefe da Lady Covarian, e aí vocês vão ver, é um Ômega. Continuando, a teoria ela se baseia no fato que o Doutor começou a revelar quem é a River Song. Beleza, a River é filha da Amy. Isso estava revelado naquela folha que estava dentro do carrinho. Só que vocês perceberam que a River mostra a parte de fora do carrinho e pede pro Doutor ler em galifreano o que está escrito no carrinho de bebê dele, que é da infância dele. Pessoas, pensem, a River é a mãe do Doutor. Pensem, nunca foi mostrada a mãe do Doutor. A mulher do Doutor é a TARDIS. Se a River fosse a mulher do Doutor, ia ser muito óbvio. Agora, só duas mulheres poderiam saber o verdadeiro nome do Doutor. Do jeito que ele explica, inclusive, no capítulo do Shakespeare Code. Uma é a mulher dele. Mães são raras, porque a maioria dos galifreianos são gerados por genética. Agora imaginem se o Doutor é, na verdade, neto da Amy e filho da River, que é meio humana e meia galifreana. Isso explica por que o Doutor defende a humanidade com unhas e dentes e explica o porquê do Doutor ter esse apego à humanidade. E vamos mais longe ainda. Se vocês lembrarem, no End of Time aparece a velhinha que possivelmente é a mãe do Doutor. Algumas pessoas estavam dizendo, se a River ela é a menina, ela tem o poder de regenerar. Como é que ela morreu no Silence in Liberia? Fácil, ela fez a mesma coisa que o Doutor fez lá na quarta temporada. Em uma regeneração maluca que deu errado, ele se dividiu na parte humana dele e na parte Time Lord. A parte Time Lord da River é a velhinha, cai junto com Gallifrey. E a parte humana dela é essa encarnação da River que acompanha o Doutor e que morre no Silence Library. Outra coisa, o Ômega é o vilão e o Ômega, que é o inventor das tardes, inventor de toda a tecnologia Gallifreyana, é quem ensina a River a pilotar a TARDIS. Tudo faz muito sentido quando você começa a analisar assim, né? Bom, pessoal, essa é a teoria que eu tenho. A River é a mãe do Doutor. O que explica aquele desespero dele. Poxa, eu beijei você. Ele sai todo sem graça, entra na TARDIS e vai embora. Não é porque ela é filha da Amy. Inclusive, ela tenta contar pra Amy. Ela mostra, ó, tenta ler. Mas a Amy não consegue ler o Gallifreyano. Aí ela acaba dando a folha na mão dela. E ela descobre uma parte da coisa, que ela é mãe da River. Agora, o que estava escrito no berço, que é a parte que envolve o Doutor, isso ela não conseguiu ler. Bom, é uma teoria maluca. Ela se baseia no fato de a River ser Time Lord agora, enquanto ela é pequena e ela estava na roupa de astronauta, e agora que ela está adulta, ela deixar de ser Time Lord e só ter o conhecimento. E o fato de que o Doutor tem uma mãe que aparece no End of Time e que ficou um mistério absurdo, e ela possivelmente foi plantada já pelo Mufar justamente para reexplicar o que está acontecendo agora. E aí, pessoas? A teoria é maluca ou faz sentido? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.
Oi, gente, aqui é o David e eu queria fazer um comentário aí sobre o A Good Man Goes to War. Cara, que episódio épico, tá? O Moffat já jogou a expectativa lá pra cima, né? Me lembrou muito o Pandorica Opens, que foi outro episódio super épico aí que fechou a quinta temporada. E na meia temporada o cara já se superou, né? Começa um verdadeiro guerra nas estrelas, né? Com a Amy narrando e você achando que ela tá falando do Doutor, aí de repente aparece o Rory de Centurião, a frota de Cybermen explodindo. Achei aquilo ali fantástico, que abertura fantástica, o episódio inteiro fantástico. Sei que muita coisa vocês vão comentar aí, então queria só, na verdade, destacar duas coisas, né? Que eu gostei muito. O primeiro é que, como sem... com poucas cenas, sem mostrar muito, né, o Moffat conseguiu criar uma mega aventura, como ele te dá a sensação que você está vivendo uma coisa realmente fantástica, uma guerra, né, e ele explora uma vantagem que o personagem do Doutor tem, que ele é um ser de 900 anos de idade. Então você imagina que já, e um viajante, e além disso, um viajante do tempo. Então você imagina o que não aconteceu na vida do cara, né? E aí aparece, né? Quer dizer, com poucas cenas dele recrutando o exército, da explosão da frota, da luta lá onde a Amy tá presa, com essas poucas cenas, ele mostrando pouco, ele consegue te dar a sensação de estar assistindo um filme de aventura, né? E a gente sabe que é uma série que tem um orçamento michuruca, né? Comparado com as séries americanas. Então, realmente, isso ponto alto pro Doctor Who. E a outra coisa que eu adoro na série, né, que é o humor. Me fala onde que numa série de televisão americana você vai encontrar dois personagens, né, o gordo e o magro, e que aí a menininha pergunta pra eles, mas e aí, qual que é o nome verdadeiro de vocês? E você tem um desses personagens respondendo: olha, nós somos marines, anglicanos e gays, nós não precisamos de nomes. É só esse tipo de humor, é só em série britânica mesmo, né? É Monty Python no espaço, né? É genial. Bom, pra fechar, só comentar aí da reviravolta, né? Que é aquele negócio da River Song ser filha aí do Rory e da Amy. Na verdade, eu matei isso no meio do episódio. Mas não tenho o que dizer. Genial, só que eu acho que não é muito bem por aí, não. Eu acho que vai aparecer mais coisa disso aí. Pode confiar em mim. Mais pra frente aí na temporada vai ser descoberta a verdade, que a River Song é na verdade a Joelma do Calypso.
Bom, é isso. Eu não sei se a gente vai ter mais um episódio depois desse pra você mandar o seu áudio, né? A gente pode pensar de repente em, se tiver muita demanda, muita leva de áudios, a gente pode fazer um episódio só de áudio, uma segunda parte desse daqui, ou a gente grava mais um outro episódio para colocar o áudio de vocês. Enfim, vai depender de vocês. Agora, eu vou pedir para vocês... uma coisa. O Android, ele caiu. Não foi eu que derrubei ele, tá? Assim, eu tento não manter as coisas pessoais quando as pessoas falam que o Rory não é um bom personagem. Vamos então para as notas. Começando pelo Ricardo, depois Matheus, depois Kirk, depois eu.
Bem, semana passada falaram que foi muito condescendente poder ter dado 3, 3,5 para aquele episódio da temporada passada, aquele episódio duplo que foi meio esticado. Será que se eu der 5 vai ser coisa? Não, 4,5. Não vou explicar por quê, não, que vocês já ouviram o episódio todo, já sabem por quê.
Matheus?
Eu vou dar 4,5 também, porque eu acho o episódio bem bacana, bem legal, um mid final interessante, mas é justamente aquela coisa de os 5 pra mim dessa temporada, The Doctor's Wife. Então, 4,5.
Pra mim o episódio foi assim, uma coisa entre 4.75, 4.8, mas por causa do final mesmo, que mesmo o episódio sendo muito bom, teve ação, teve momento Doctor Who inteiro. Era comédia, teve momento pra chorar, pra quem gosta de chorar. Então, só esse finalzinho mesmo que, sendo emocionante, tem a revelação da River Song e ainda deixou um pouco a desejar. E, como o Matheus disse, 5 é só o Doctor's Wife até agora, na temporada.
Tá, eu vou dar 4,5, porque eu tenho... Eu fico meio dividido, porque o episódio foi muito divertido, adorei o episódio. Mas a parte novelão dele foi meio anticlímax pra mim. Então, eu acho que 4,5 tá ótimo, assim, pra um episódio quase perfeito.
Where is he going? What did you tell him?
Amy, you have to stay calm.
Tell me what you told the doctor.
No, stop it.
It's okay, Rory. She's fine. She's good. It's the TARDIS translation matrix. It takes a while to kick in with a written word. You have to concentrate. I still can't read it. It's because it's Gallifreyan and doesn't translate. But this will. It's your daughter's name in the language of the forest.
I know my daughter's name.
Except they don't have a word for pond. Because the only water in the forest is the river. The doctor will find your daughter, and he will care for her whatever it takes. And I know that. It's me. I'm Melody. I'm your daughter.
O que vocês acharam dessa primeira metade e qual a expectativa de vocês para a segunda metade? Começando pelo quem quer falar primeiro.
Deixa vocês irem aí, deixa.
Tá, Ricardo?
Pô, eu de novo primeiro?
Tá, Matheus?
Tá, eu achei a primeira parte, dividi assim, primeiro episódio duplo de abertura, muito bom. Não gostei muito do episódio dos piratas. Doctor's Wife, nada a comentar. O episódio duplo que veio depois foi um pouquinho prolongado, dava pra comprimir no episódio só. O primeiro episódio não foi muito bom, eu achei assim. O mid-finale foi bem legal. Foi um arco interessante, o Moffat tá, eu acho que o Moffat tá construindo essa coisa assim, recuperando um pouco daquele clima de arco da série clássica sem prolongar muita história, tá dando várias histórias dentro de uma só, algo que ele já fez na quinta temporada. Eu acho que essa segunda parte vai ser bem legal, a gente vai ter o Doutor e os companheiros na Segunda Guerra, vamos ter um episódio meio psicológico, vamos ter um episódio com as bonecas gigantes, Saber menos de volta, um mundo alternativo no final, eu acho que vai ser bem legal.
Eu acho que se na quinta temporada o Moffat teve que vender o Matt Smith como doutor, tanto que durante todos os episódios praticamente tinha um momento, eu sou o doutor, tinha o discurso dele, eu sou fodão, colocarem aquele tema excepcional do Murray Gold, I am the Doctor, que toda vez que começa a gente sabe que vai ter alguma coisa muito boa no episódio.
Qual que é esse? É o pam 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 pam. Esse é bom. Quando começa a tocar é de arrepiar mesmo.
E vendendo, nessa temporada atual, a sexta, ele não precisa mais vender o Matt Smith como doutor. A gente já sabe que ele é doutor, ele já tá estabelecido no papel, ele já tá bem seguro. Se for comparar ele com a quinta temporada, o comecinho, pra agora, tem uma diferença relativamente pequena, mas dá pra perceber que ele tá mais confortável no papel. E essa primeira parte da temporada foi interessante, porque se você for comparar com a segunda temporada do começo, porque tem muita gente que considera essa entrada do Moffat e do Matt Smith como um reboot da série, foi muito boa, porque acho que de episódio ruim mesmo, não, eu não diria ruim, porque o dos piratas foi meio que mediano, e ali do Flash poderia ser só uma parte, como todo mundo tá falando. Mas de concentração de episódio ruim, essa era Moffat tá muito boa, porque não tem praticamente nenhum. Então, para a próxima temporada, o que a gente vai esperar é ampliar isso aí e ser cada vez melhor.
Eu acho que essa temporada, essa primeira metade da temporada, nós tivemos episódios, alguns, um particular memorável, tivemos episódios bons e tivemos episódios fracos. Isso aí não tem jeito, sempre tem. Mas eu acho que a temporada teve um nível muito bom até aqui, onde ele desenvolveu um arco e amarrou com alguns percalços, mas amarrou de uma forma interessante. Gostei do que vi até aqui, gostei muito. E a expectativa é que ele vá contar melhor essa história e vai continuar naquele jeito do Moffat, como ele está desenvolvendo, né? Ele vai, explica, fecha tudo, menos alguma coisa que deixa para fazer a ponte para a próxima temporada. Como está sendo a tônica de muitas séries, de vários tipos de séries hoje em dia. Acho que vai ser interessante. Eu gosto muito do assunto Segunda Guerra Mundial, então já me deixou muito interessado para ver o próximo episódio, por como eles vão tentar matar o Hitler, ou como é que vai sair disso aí, né? Gostei do crescimento do Rory como personagem, estou gostando cada vez mais do Matt Smith como doutor, com uma visão completamente diferente do que eu já tinha visto, mas estou gostando muito. E o Moffat, como eu sempre digo, em Steven Moffat nós já acreditamos. Então acho que vamos para setembro, vou ter que curar as crises e abstinência vendo Confidential e Torchwood, que começa em julho. É o jeito.
Bom, eu achei que esse começo de sexta temporada foi, tiveram altos e baixos. Acho que a gente ficou muito no escuro, né? A gente, acho que para cada 10 perguntas que o Moffat joga pra gente, ele dá 5, para cada 10 perguntas ele dá 5 respostas, mas a cada resposta ele já abre para mais umas 3 perguntas. Ele não responde simplesmente respondendo. Ele responde, mas você sempre fica com as perguntas, e é isso que ele quer, né? Ele quer que as pessoas fiquem querendo ver o que vai acontecer, né? Com certeza ele vai querer. Diferente de Lost, que as pessoas não só jogavam perguntas e nem sabia a resposta. O Moffat, ele sabe as respostas, ele só brinca com a gente, né, jogando uma resposta aqui, outra ali, e mantendo tudo no obscuro ainda. É que nem eu falei, A gente não sabe ainda qual que é a relação do doutor com a River Song. A gente não sabe quem que... Assim, a questão do doutor do futuro vindo atrás deles, mandando os convites para eles verem a própria... Pra assistirem a morte, né, dele. O Silence, eles, a gente não vê nenhuma conexão do Silence com, nesse episódio. A gente tava meio que esperando que a Madame Kovarian estivesse trabalhando para eles, né? A gente sabe que, se o doutor fala que a Amy foi trocada no começo, um pouco antes do primeiro episódio, mas ainda tem muito que ser explicado até o final dessa temporada. Eu espero que o Moffat ele dê um final satisfatório, ele feche, se não todas as pontas, as principais, porque a gente provavelmente não vai ter Amy e Rory na próxima temporada, então ele tem que fechar pra começar uma coisa pra começar um arco
eles novo. Eles não estão garantidos pra próxima temporada?
Não.
Não renovaram os atores?
Só tem um contrato renovado do Matt Smith. Aparentemente, por sinal, um dos produtores vai sair, o Piers Vanger, enfim, uma coisa assim.
E o Arthur também, ele tá com uma peça pra mesma época da gravação da sétima temporada. Então o Rory, praticamente certeza que ele não volta.
E a Amy também já foi comentado que ela tá procurando, fazendo testes pra algum papel, na mesma época, que vai ser filmagem na mesma época.
Alguma coisa Manhattan que a BBC tá produzindo.
Mas convenhamos também, né? O personagem não ia durar muito, a gente tava pra vendo. Eles agora são um casal, né? E se vão ter que criar uma filha, não tem como viajar na Tati com um carrinho de bebê dentro, né? Vai ser meio complicado, né? Então, em algum ponto, eu sabia que eles não iam ficar muito tempo. Vão ter que fechar isso.
Há uma coisa que eu gosto muito do Moffat, não só do Moffat, mas dessa fase, é que antes a gente se perguntava, nossa, quem é o doutor, né? Essa figura misteriosa que viaja pelo tempo, blá blá blá. Agora a gente fica se perguntando quem são os companheiros. As histórias e os mistérios são em torno dos companheiros dele. Como se o doutor ele não tivesse muito mais mistério. Todo mundo já sabe o que é, quem que é, né? E agora todos os mistérios são... E esse companheiro, quem que é, né? Que fim ele vai ter? Então, assim, eu tô gostando do que eu vi até agora. Eu não acho o episódio dos piratas péssimo. Eu acho que foi fraco, mas... Eu não acho péssimo. Quanto ao a volta, eu acredito que o episódio do Hitler ou vai ser sobre mudar um pouco a história, né? Assim, talvez o doutor salvando o Hitler pra ele não morrer. Duvido que seja o doutor querendo matar o Hitler, porque ia ser muito mudar a história, assim, mas eu acho que vai ser interessante. A ideia, essa ideia de vamos matar Hitler é o que todo mundo pensa assim, quando você fala, o que você faria se você tivesse uma máquina do tempo? Ah, vou voltar e matar o Hitler. Então acho que vai acabar explorando por esse lado. E a gente vai ter a volta do Churchill, vai ter a volta daquele gordinho do Lodger que eu nunca lembro o nome.
Da namorada dele também, a gente vai ter... O Dorian vai voltar, né, no finale.
Uhum.
A gente vai ter Amy criança, Robbie criança também.
O que mais que você está sabendo, Matheus?
Deixa eu ver...
A Madame Kovarian vai voltar?
Madame Kovarian, eu acho que ela volta.
A River Song volta?
Volta. Se eu não me engano, tem alguma cena no episódio, se eu não me engano, no finale, que é com a River Song e a Amy num cenário que é parecido com o da nave. Bizante, se eu não me engano.
Uhum.
Parece muito.
Tá, o Henry Avery volta também?
Não, acho que não.
Bom, eu acho que vai explodir a cabeça. É o mínimo que eu espero do Moffat, é ter a minha cabeça explodida.
Só uma observação aqui. Uma coisa interessante que quando divulgaram isso, a BBC divulgou essa sétima temporada, que em relação aos outros anos foi um pouquinho mais tarde, porque normalmente eles divulgam logo na primeira, segunda semana de exibição. O Moffat mandou, ele tweetou alguma coisa em relação a corro pra não, porque muito, já tem um plot todo na minha cabeça. Tenho medo. Como vai ser?
Eu vi.
Que Moffat, né?
Almofar, ele...
Ano que vem, com M, com Hobbit, sem M, sem Hobbit, com River, sem River, já deve ter alguma coisa.
Tá. É, eu espero muito que ele traga uma coisa muito nova. É, uma coisa que eu gosto nos áudios da Big Finish é que eles são muito ousados enquanto companheiro do Doutor. Ô, Kirk, você chegou a ouvir algum áudio
do Big Finish? Eu não cheguei a ouvir, assim, específico nenhum. Eu cheguei a ler alguns plots e eu tinha baixado um pacote, só que foi meu HD antigo. Então, deu um problema muito ruim que não souberam nem recuperar o que tinha acontecido. Eu tive que baixar a série clássica tudo de novo, 200 GB. Lasquei meu rádio lá no The Box, mas... Eu não cheguei a ouvir nada em específico, não. Eu sei que tem um amigo lá da gente do Rubens, o Fred, ele ouve bastante esses áudios. Ele tem até uns interessantes que é com doutores alternativos e explorando conceitos assim que não costumam puxar muito na série.
Uhum. É, a nova temporada do Oitavo Doutor, eles vão fazer tipo um Big Brother dos companheiros, né? Que no final do episódio ele vai falar... Bom, você não ajudou em tal hora, você não se preocupou se a pessoa ia morrer ou não, então você pode pegar suas coisas e sair da TARDIS. Tem que... Que é bem interessante. E fora tem o Peter Davison, tem uma companheira que é uma princesa egípcia antiga, que aí viaja com ele na TARDIS.
Você já ouviu algum com Frobisher?
O do Colin Baker, eu vi uns dois com o Frobisher também, que é muito bom. Tem a Evelyn, que é também a companheira do Colin Baker, que é uma professora, é uma senhora, uma professora de história, que sabe dar uma dinâmica muito boa também. Assim, não é uma companheira, é uma companheira idosa, praticamente. Uma coisa que, assim, muda a dinâmica, né? Então, eu espero que... Assim, na série clássica tinha aquele androide, né?
Camaleão.
O Chameleon, que já é uma outra coisa. Tinha o K-9 também.
É uma coisa que tá fazendo falta na série atual, porque tá muito nessa dinâmica doutor bonzão que conquista todas as gatinhas e sai trazendo as moças bonitas pra dentro da tarde. Tá faltando uma coisa...
É, só essa mudada, coisas... assim, de... Só essa mudada de ter um casal na tarde... Já foi, deu um gás novo.
Essa questão do doutor pegar as menininhas bonitinhas e tal e sair viajando pro universo, você deve ter visto também, é uma das coisas que tinha lá no fórum do Moffat, em 95, ele comentando também. Você acha que o doutor escolhe as companheiras por quê? Porque elas são inteligentes? Porque elas são espertas? Tinha justamente essa questão.
É até o que ele fala, acho que qual foi o episódio, que foi no de duas partes no começo, que ele... Ah, eu tô sendo esperto aqui em cima, não tem ninguém pra me admirar. Que tava a Amy, a River e o Rory conversando, porque eles iam viajar e o doutor tinha acabado de morrer.
Ah, sim.
O doutor quer a gente pra admirar a inteligência e o quão legal ele é.
Precisa ter uma contraparte viajando com ele, né? Assim, seja pra conter os impulsos dele, ou seja, pra por causa do ego do doutor, né? Pra acalmar o ego do doutor. Precisa ter, mas que aproveite essa liberdade de ter... Pode ter um android, pode ter uma menininha, uma neta. De repente, tenta pegar uma companheira mais jovem, né? Uma adolescente... como era o caso quando ele viajava com a Susan. Assim, Moffat, eu espero muito do Moffat. Né? O Moffat, ele colocou o nível, ele subiu o nível dele, assim, é alto, né? Você espera, você tem uma expectativa que tudo que ele escrever, no mínimo, vai ser bom. Claro que você sempre espera que exploda a sua cabeça, mas no mínimo vai ser foda.
É aquilo, fã mexendo com uma coisa que ele imaginou durante a vida toda, até o caso do Neil Gaiman agora no The Doctor's Wife, que ele disse que já conhecia a mitologia desde que ele tinha 4 anos de idade, que sempre imaginou historinhas pra coisas adicionar. O fã, como ele tá mexendo diretamente com aquilo que ele gosta, ele vai fazer uma coisa com muito mais carinho, que vai ser muito mais bem feito do que se botasse uma pessoa que simplesmente porque o cara escreve bem.
Vamos finalizar aqui esse último podcast da temporada. Podemos ou não voltar antes da segunda metade, mas vocês fiquem, vocês só acompanharem lá no universohu.wordpress.com para saber as novidades, certo? Eu agradeço aqui o Kirk e espero que você volte em outro podcast. Agradeço ao Matheus, também que já é de casa, ao Ricardo.
Opa!
E aos amigos ausentes, como o Breno, e os amigos caídos, como o Android.
Eu que agradeço o convite e espero voltar também.
Tá. É, o endereço do Rubians?
É www.rubians.net.
Então é isso. Obrigado pra...
Maravilha, obrigado aí mais uma vez pelo convite.
Opa, você já é...
Então a próxima.
Você já
e
é de casa.
Não esqueçam, dia 8 de julho, Torchwood, porque inclusive... Quem se sentiu órfão de Dr. Who?
Miracle Day.
Obrigado para quem ouviu, até a próxima.